bem, estamos de volta, são 9:32, 9:32, com a força do Mercado Berlese para você, o mercado da família, ofertas para todos os momentos. Olha, vai no Berlese lá com toda tranquilidade, tá? Você vai ser muito bem atendido, atendimento familiar do Berlese, muito bacana, realmente, pode ir com toda tranquilidade, não precisa aquele corre-corre, né, aos supermercados, aos mercados nesse momento. Vá lá no Berlese e compre com tranquilidade, aproveite sempre as ofertas e o atendimento familiar do Berlese. Também na força da Unimed Noroeste RS, novinho em folha, conheça Unimed Flex e Juiz, um plano completo para você e sua família, a partir de R$ 189,90. Ligue 0800-644-2045, Unimed Noroeste RS, cuidar de você, este é o plano. Sabrina, coronavírus avança pelo mundo e, infelizmente, a Itália, ao qual descende a minha família...
A minha também.
E a sua também, né? Temos uma descendência italiana muito forte aqui em Juiz, inclusive uma etnia italiana muito forte, né? São várias as etnias e temos muitos italianos aqui na nossa região. E tem algumas regiões da Itália que, olha, estão sofrendo absurdamente com essa questão do vírus. Muitas, milhares de pessoas já morreram com o coronavírus, visto o coronavírus. E a gente tem uma fonte que mora lá na região de Bolonha, é isso?
Isso, mora em Bolonha, na região da Emília-Romana.
Emília-Romana, isso. Que é a Bruna...
Zene.
A Bruna Zene. E ela vai conversar com a gente agora via Skype. Então, se a gente tiver algum delayzinho, algum atraso no áudio, né? O ouvinte já... só esperar um pouquinho que ela já recebe a nossa fala. Via Skype, a Bruna Zene conversa com a gente. Como é que está a situação aí na Itália nesse momento, Bruna? Bom dia, obrigado por participar aqui do Rádio Ligado mais uma vez.
Oi, Luciano, bom dia. Oi, Sabrina, agradeço o convite para mais uma vez participar do programa. Da nossa última conversa para cá, muita coisa mudou, né? A vida, eu dizia a vocês no dia 5 que a gente começava a sentir o impacto. Agora a coisa está mais profunda, né? Eu vou dizer uns números para vocês, que eu estou aqui com a página do Departamento de Proteção Civil aberta no computador. São números que foram atualizados ontem, hoje, em torno das 2 horas da tarde aí no Brasil, vai ter nova atualização, e eles são bem assustadores. Agora, né, são 26.062 pessoas com coronavírus. Totais de positivo até o momento, descartando as vítimas e os curados, né? São 31.506 pacientes, né, que passaram pelo sistema. É muita gente, e a gente está com a rotina restrita ao ambiente doméstico. A Itália, lá no início, respondeu da forma que o Brasil está fazendo. Cada região atuava de forma individual, o equivalente a estados aí, né? E as cidades também, elas tinham cada uma margem para adotar ações a partir da sua realidade local. Então, elas começavam a agir a cada ocorrência, a cada aparecimento de caso. E a gente tem visto, é o que os números demonstram, que não foi uma medida suficiente, não foi uma medida que chegou a tempo. Ontem saiu um novo decreto aqui, eu estou dizendo que cada dia é um flash. Vocês, por favor, me interrompam se tiverem alguma pergunta. Estou aqui falando de forma silente, não escuto aí, né? Não tenho retorno,
sim,
aí.
Sim,
então,
sim.
Vocês, por favor, me interrompam, Luciano. Aí saiu um novo decreto ontem, um novo decreto que ele unifica todas as medidas até então tomadas em território nacional, né? Lembrando que as medidas, elas começaram, mesmo nessa forma individual que eu menciono, no norte da Itália. Depois elas foram estendidas a todo o território nacional. Começou com suspensão de aulas das crianças inicialmente, depois foi até os adolescentes, as universidades, adultos, ensino dos adultos. E a suspensão de qualquer evento que envolvesse aglomeração, né? Agora, nós estamos na seguinte situação. Para sair de casa, antes havia uma orientação. As pessoas, elas estavam observando, mas não havia uma penalidade se elas descumprissem. Hoje existe uma penalidade. Para sair de casa, para uma simples ida ao mercado, tem que portar uma declaração que a gente tira do site do governo. Eles fornecem um modelo da declaração, né, com os espaços em branco para preenchimento. Você coloca lá o seu nome, onde você mora. Está já posta nesta declaração que o sujeito que assina ela, ele conhece as medidas de contenção do contágio, ele se compromete a ficar distante das demais pessoas, que ele não está sujeito à quarentena, né? Porque tem uma diferença aí entre a quarentena e o isolamento voluntário, né? O isolamento voluntário é isso que a gente precisa fazer em razão da responsabilidade social. E quem está em quarentena é porque apresenta os sintomas ou foi diagnosticado já.
Ô, então, Bruna, permite eu lhe interromper então, já que você não tem o nosso retorno aí, né? O Brasil, ele tá agora tomando essas medidas preventivas, inclusive amanhã a gente vai ter o cancelamento de aulas, enfim, é para a criançada ficar em casa, está restringindo aí a saída das pessoas às ruas. Quando isso aconteceu na Itália, já tinha algum caso confirmado, morte? O vírus ele já tinha circulado mais pela Itália, foi uma medida atrasada aí do governo italiano. Tu acreditas que o Brasil está conseguindo fazer alguma medida de prevenção um pouco mais efetiva para tentar conter este vírus, hein, Bruno?
Não, Luciano, sabe que a gente está vendo as ações, né? As notícias que chegam até aqui. Elas ainda, como aqui, de forma estadual, cada estado, cada município adotando, e estão adotando boas ações, observando a experiência, né? Só que a gente não pode esperar tanto para que essas ações sejam uniformizadas em todo o território nacional. Aqui na Itália, a uniformidade se deu só na semana passada. E olha só, a gente está com hoje, passa de 26 mil pessoas com o vírus. O contágio ele já estava se dando de forma social, apesar de todas as medidas recomendadas, né? Agora, se você sai à rua, como eu dizia, tem que portar essa declaração. E antes não tinha nenhuma medida. Agora, se eles constatam que eles, né, o policiamento que está sendo feito, a fiscalização, que essa declaração ela é falsa, ela é inverdadeira, você pode dar até cadeia. Então, as pessoas agora elas já estão... Se elas veem alguém na rua, duas ou três pessoas, porque você pode até sair para ir no mercado, uma saída rápida de novo, portanto, essa declaração, elas estão adotando aí o comportamento de denunciar essas pessoas para a autoridade policial. Então, a gente sai na rua, está um cenário de filme pós-apocalíptico, né? Não tem absolutamente ninguém na rua. A gente tem a sorte de ter dois animaizinhos de estimação, então a única possibilidade para você sair sem a necessidade de portar essa declaração é com animais, para eles fazerem as necessidadezinhas deles e tal. Então você está, né, não corre o risco de ser parado pela polícia, você está com o animalzinho, e para ir ao mercado.
Bruna,
e a entrada no mercado ela está controlada até ontem. A distância recomendada entre as pessoas era de 1 metro, hoje já é de 1,5 metro. Então, para entrar no mercado tem fila, é uma fila bastante espaçada, as pessoas respeitam isso. E é uma fila pequena, porque as pessoas estão ficando em casa. Ainda não falta nada no mercado, mas a gente já nota uma redução de verduras, frutas, né, de coisas frescas.
Bruna, nessa questão que eu ia chegar do mercado, né? As pessoas estão praticamente proibidas de sair de casa, mas quem precisa trabalhar, quem atua no mercado, farmácia, enfim, precisa trabalhar, precisa sair de casa. Eu ia chegar nessa questão para saber como é que está isso, se está tudo aberto de forma normal, restaurante, mercado, farmácia. E aproveitando também para você nos atualizar o número de óbitos até agora aí na Itália, em toda a Itália.
Tá, vou começar pela tua última pergunta. Até agora são 2.503 óbitos, tá? E também a tua pergunta me leva a uma colocação, assim, é um cenário inimaginável. Não estão acontecendo velórios. As pessoas, elas estão... A gente não entendeu muito bem, assim. Tem notícias de certas regiões da Itália que... os corpos estão sendo cremados direto, outros que eles são enterrados imediatamente, pela orientação de não ter aglomeração de pessoas, né? Você imagina uma coisa, né? É inimaginável isso. Sobre o mercado, sobre um ponto muito importante, até uma coisa que eu tinha pensado em falar para vocês, essas pessoas, elas estão expostas a um maior risco, né? Só que também está havendo fiscalização aqui para ver se os mercados, eles estão oferecendo para os seus funcionários os equipamentos sugeridos pela Organização Mundial de Saúde de segurança. Então, eles estão trocando toda hora de máscara, eles usam máscaras, luvas. Não estão mais abertos os restaurantes, quando a gente falou na última vez, eles estavam. Tudo aquilo que envolve atendimento ao público, exceto o comércio de alimentos, está fechado. Tem alguns restaurantes que eles estão operando, mas eles não atendem o público. Até porque, na semana passada, quando o primeiro-ministro anunciou as novas medidas tomadas, que fecharam todo o comércio, né? Grande parte das medidas, elas vão vigorar até o dia 3 do mês que vem, mas hoje já o governo se manifestou dizendo que essas medidas poderão ser estendidas. Umas outras medidas vigorarão até o dia 25 desse mês. Então, em teoria, as lojas, os cabeleireiros, eles podem reabrir no dia 25, mas o ensino, e aí a gente volta, né, aquelas primeiras providências tomadas, né, relacionadas a shows, concertos, tudo que envolve aglomeração, assim, só no dia 3, mas já agora com a notícia de que isso pode ser estendido. Sabrina, pegando assim a tua pergunta e indo um pouco além, tem uma camada da população aí que sofreu bastante no começo. A gente está numa região aqui no norte que tem muito, muito, muito imigrante e muitos refugiados. Esses imigrantes, nem todos estavam numa situação regular de trabalho, porque ontem, no novo decreto, finalmente foram anunciadas uma série de medidas econômicas aí para ajudar trabalhador autônomo, famílias. No dia 5 eu falava sobre a questão da babá, que foi a primeira questão a ser aventada aí, por conta da necessidade de separar crianças e idosos. Aqui os avós, eles atuam muito, muito próximo das crianças, auxiliando na educação, é a figura que leva, que busca na escola.
É coisa de italiano mesmo, né, Bruno? Os italianos são assim, né?
Sim,
muito próximos,
sim, cultural, tem até uma expressão que eles usam muito, que é a faccio la nonna, né? Que é aquela avó que se envolve e o vô que se envolvem com a... Mas eles usam no feminino, né? Com a criança. Então, essa gente, teve muita gente que saiu, até em grupos que a gente participa, de brasileiros morando em Bolonha, que o pequeno, por precisar fechar, por perder essa ligação, né, em razão de saúde, da preocupação social entre criança e avós, precisou fechar o seu estabelecimento comercial, ele demitiu as pessoas que estavam em situação irregular, disse, não posso te manter agora, no futuro a gente conversa. Então, tem uma camada aí que ela está desatendida, embora existam todas essas medidas, né? Que a gente não sabe, é só o tempo dirá o que será feito. Mas se estendeu aqui, como no Brasil tem um auxílio, né, que o governo dá para as pessoas desempregadas, eles estenderam, só que eles têm prazos anuais. Periódicos, aliás, melhor colocando, não anuais, para que as pessoas façam a declaração que estão desempregadas. Eles estenderam esse prazo, eles estão flexibilizando algumas coisas, alguns descontos nos impostos, algumas isenções. Eles voltaram a falar sobre renda básica de cidadania por aqui, universal, por causa desse pessoal que não está... não encontra atendimento na resposta do Estado, né? Que não se enquadra no que tem aí de previsão de direitos sociais, de previdenciários, enfim.
Bruna Zeni, que mora em Bolonha, na Itália, é norte da Itália, né? A gente agradece mais uma vez o teu depoimento aqui, Bruna, é muito importante a gente trazer essas questões aí que estão acontecendo, principalmente na Itália, onde o número de mortos é muito alto, 2.503 óbitos. A gente está agora começando a conviver com essa doença aqui no Brasil. E acho que tomando medidas de prevenção, a gente vai conseguir combater isso. E muito importante essa tua fala, certamente, porque nos remete ao pensamento daquilo que ainda a gente vai viver. A Itália é o futuro do que o Brasil poderá viver caso as pessoas não se cuidem. Muito obrigado mais uma vez, viu, Bruna? Te cuida aí e felicidades para ti, para toda a Itália, que isso passe rápido.
Agradeço, Luciano. E por favor, quem puder adotar medidas de isolamento voluntário, se antecipe, adapte, converse. Aqui nós temos a situação de Bergamo e Lodi, são dois lugares. Bergamo, os casos não param de crescer. Lodi estabilizou a curva de crescimento. Lodi adotou o distanciamento entre as pessoas ainda em fevereiro e Bergamo só no dia 8. Então, faz diferença, sim. A gente tem que se conscientizar, aproveitar as experiências internacionais e adaptar a nossa rotina na medida do possível.
Obrigado, Bruna. Boa estada aí na Itália agora, nesse isolamento devido, sim, ao coronavírus. Bom, Sabrina, é isso, né? 26.062 casos na Itália, com 2.503 óbitos.
É um número assustador, né?
Assustador, alarmante. A gente não quer que isso aconteça no Brasil. Então, por isso que a gente coloca esse depoimento aqui no ar. E tem muita gente nos ouvindo, tanto no FM quanto pela internet. Pode absorver essa fala da Bruna Zene, que mora lá numa região muito afetada, que é no norte da Itália, e ter a noção do que isso pode acontecer aqui no Brasil e as medidas que o governo terá que tomar, medidas duras, e aí você não vai poder sair de casa ou aquela coisa toda, né? Então é importante que você se cuide agora, para que não chegue aqui o tamanho do coronavírus como está lá na Itália. Vamos fazer um intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o transporte público aqui de Juí. Vai ter alterações aí da Medianeira Transporte, os cuidados referentes.